Presidente, senhores senadores, os que nos ouvem pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu queria aqui registrar uma audiência que hoje a bancada do Partido Socialismo e Liberdade teve com o ministro da Justiça. Muitas pautas relacionadas com os interesses gerais da nação e com os interesses dos estados representados pelos deputados e pelos senadores do PSOL. A primeira questão cobrada do ministro da Justiça foi informações sobre a sanção da Comissão da Verdade. Todos aqui conhecem a nossa posição histórica para que o Brasil passe a limpo os momentos difíceis da ditadura militar, os momentos de tortura, de morte, de cerceamento de liberdade dos que ousaram, naquele período, lutar por justiça e por liberdade. Ao cobrar do ministro esta questão, nós também indagamos sobre os critérios de escolha dos que vão representar este sentimento do povo brasileiro de que é preciso passar a limpo este trágico momento da história política do país. E que orçamento e com que orçamento esta comissão deveria se movimentar? Nós saímos relativamente acomodados, tranquilos, pelo menos por enquanto, porque a informação é de que amanhã o projeto de lei será sancionado pela presidenta Dilma. Nós estamos esperando ansiosamente, inclusive, a indicação e a definição que antecede a indicação dos critérios que devem conter os que vão atuar no período de investigação da Comissão da Verdade. Outra parte importante da nossa pauta, duas delas trazidas pelo deputado Chico Alencar, diz respeito aos anistiados do Arsenal de Marinha, mais ou menos umas 200 pessoas que estão aguardando uma decisão do Ministério da Justiça sobre esta demanda histórica, essa reivindicação antiga também. Entrou na pauta com o ministro os problemas que estão vivendo várias comunidades indígenas no Brasil, dentre elas os índios Pataxós na Bahia, a terra indígena Moró, no oeste do Pará. E nós levamos ao ministro a nossa preocupação sobre os conflitos que rondam esta discussão referente à demarcação que até agora não foi feita de terras, de várias áreas de terras indígenas no país, e que são fruto de conflitos, e que são fruto de ameaças aos povos indígenas. E que, em grande parte dessas regiões, pela vulnerabilidade social, pela falta de apoio do governo federal, muitos indígenas estão vulneráveis no Brasil. Nós apelamos, mais especificamente, neste caso, o deputado João Willis e eu, para que o governo federal interfira nesses conflitos, sob pena, num espaço curto de tempo, a gente está assistindo pelos canais de televisão o derramamento de sangue, a matança, a continuidade da matança de populações indígenas. Tratamos também da influência que tem as áreas de garimpo que estão nas proximidades das terras indígenas ou mesmo dentro delas. Ficou claro na discussão que a revolta das populações indígenas que tem se demonstrado nos pedidos de audiência que fazem aos ministros da Suprema Corte quando do julgamento de processos que envolvem os interesses dos povos indígenas, nas diversas audiências públicas que têm sido realizadas aqui no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, da atividade feita pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal no Estado da Bahia, que existe uma situação de conflito e que, infelizmente, os setores do governo que deveriam estar agindo para tentar impedir o conflito estão gerando mais conflito. Existe uma descrença das populações indígenas, das populações tradicionais no governo brasileiro. Porque a cada audiência que é realizada nas regiões, que são as audiências que são realizadas nas regiões, resultam acordos que ao longo dos anos não vêm sendo cumpridos pelo governo brasileiro. Tratamos também de um problema que é muito sério, senador Mooca, que vai ser fruto de uma pauta específica com o ministro da Justiça, que é a questão do tráfico de pessoas. Isso mesmo, não é tráfico de drogas, não é tráfico de armas, que já tem uma vasta legislação, inclusive já são considerados crimes no Código Penal brasileiro, enquanto que o tráfico de pessoas, a comercialização de seres humanos, de crianças, de mulheres, de transexuais, de pessoas, inclusive de mais idade, tem sido o alvo de uma rede criminosa que está lucrando mais de 32 bilhões ao ano. Uma rede de criminosos que se utiliza da vulnerabilidade social e, no caso do Brasil, esta vulnerabilidade é muito grande. Não é à toa que tem mais de 520 rotas identificadas no nosso país. Mesmo que não exista pesquisa, mesmo que não exista um trabalho mais direcionado para a política de enfrentamento, recém o Brasil está elaborando o seu segundo plano nacional de enfrentamento. As cidades brasileiras não têm plano, os estados brasileiros não têm plano. A CPI tem cobrado esses planos de enfrentamento. Nós apelamos ao ministro que auxilie, que dê um suporte estrutural para que a CPI ajude a coibir rotas de tráfico de pessoas que não só tem gerado a situação de escravidão de seres humanos, de violação de direitos sexuais, inclusive de crianças e adolescentes, cárcere privado, cerceamento de liberdade, mas tem assassinado milhares de seres humanos no nosso país, no Brasil. No Brasil, Meninas têm sido assassinadas na Amazônia. Existem cemitérios clandestinos com a conivência, muitas vezes, do próprio Estado brasileiro. Ao identificar esses casos, ao apelar o ministro que tome providências no sentido de estruturar melhor a Polícia Federal, nós estamos respondendo a uma lógica que precisa ser alterada no nosso país. A lógica da conivência, a lógica de não denunciar, a lógica de fazer de conta que a política existe, quando na verdade não existe. E a demonstração nítida disso, senhores senadores, senhor senador Pedro Taques, foi abrir hoje o orçamento que se encontra nesta casa e me defrontar com o vergonhoso orçamento proposto pelo governo brasileiro para enfrentar o tráfico de pessoas no Brasil. Pasmem, senhores senadores, senhoras senadoras, pasmem, povo brasileiro, R$1 milhão. É este o orçamento que propõe o governo brasileiro para enfrentar o tráfico de pessoas no país. Um governo que não tem mais de 8 núcleos de enfrentamento organizados no Brasil. Um país que não tem orçamento para a Polícia Federal pagar um helicóptero para varar uma mata, uma área clandestina onde tem cemitérios que estão morrendo meninas. Eu fiquei envergonhada, eu não sei nem por que eu fiquei envergonhada. Quem devia ficar envergonhada era a presidenta da República, que fala em direitos humanos. Quem devia ficar envergonhado era o ministro do Planejamento, que desconsidera, por ignorância, mas porque quer ignorar, uma realidade dura, nua e crua da violação de direitos neste país, de direitos humanos. Nós aceitamos, depois de solicitar uma audiência, sentar com o ministro da Justiça para debater ações que vão ter que sair de algum lugar. Vai ter que ter dinheiro para sair de algum lugar. Porque não é justo ver meninas, ver jovens adolescentes sendo assassinados pelas redes de traficantes nesse país. Porque muitas vezes acham e são convencidos pelos aliciadores de que ao se deslocar de uma cidade para outra, no tráfico interno, ou de um estado para o outro, ou do Brasil para vários países do mundo, podem ter uma condição melhor de vida. Eu quero considerar que o balanço da audiência que o pessoal pediu ao ministro da Justiça pode ser considerado um balanço positivo. Mas nós queremos e vamos cobrar o retorno de questões fundamentais e importantes como essas. Ao mesmo tempo que vamos dar prosseguimento nessa discussão, provocando o governo brasileiro, provocando esta casa, para que consigamos, através de uma emenda parlamentar assinada pelos integrantes da CPI, convencer o governo brasileiro e a base aliada de que essa questão não pode ser tratada com desdém, com desrespeito, com o descompromisso. R$1 milhão, senador Pedro Taques. É o que propõe o governo brasileiro no orçamento para enfrentar o tráfico de pessoas no Brasil. R$1 milhão foi quanto, foi o que propôs o ex-senador José Neri do PSOL para fazer uma ação no Pará para capacitar os conselheiros tutelares no estado do Pará. E foi insuficiente, porque não se conseguiu atingir os 144 municípios do estado. Imagina R$1 milhão para fazer o enfrentamento do tráfico no Brasil. Não basta aprovar um plano nacional. Não basta anunciar medidas, metas e não garantir uma retaguarda financeira e orçamentária para que elas possam ser cumpridas. Eu já fazia crítica ao governo brasileiro por estar elaborando o segundo plano nacional sem ter feito um balanço do primeiro, sem ter prestado contas à sociedade brasileira. Depois de chegar a esta casa, a proposta de lei orçamentária com R$1 milhão para enfrentar o tráfico de pessoas, aí realmente é uma situação de amolecamento. Eu não sei nem se existe essa palavra. É molecagem tratar seres humanos desta forma. Então, eu queria aqui, ao anunciar essas movimentações políticas que a nossa CPI tem tentado fazer, Brasil afora, tentando mobilizar governadores, prefeitos, nas cidades, nos estados onde a gente tem conseguido ir, ao ouvir autoridades e tentar fazer um mapeamento, porque não existe, senador Pedro Taques. Desde 2000 não tem uma pesquisa para saber qual é o quadro que se encontra no nosso Brasil. Se além das 520 rotas já denunciadas, se tem mais, se alguma delas deixou de existir, que novas modalidades de tráfico tem hoje no país? Se é só trabalho escravo, se é só violação de direitos sexuais para fins comerciais, se é tráfico para comercialização de órgãos, se as novas modalidades que estão surgindo vão se enraizar ou podem ser enfrentadas, como é o caso de meninos que estão sendo levados para fora do Brasil agora para ser jogadores de futebol traficados. Por causa do modismo, da idolatria com o Kaká, com os novos ídolos do futebol, o Ganso lá do Pará, está saindo menino de lá, menino de 12, 14, 13 anos, traficados. Então, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero deixar registrado aqui a minha expectativa de tentar reverter essa situação. Ao mesmo tempo que eu quero deixar registrado aqui a minha indignação. Indignação. Porque é indigno um governo enfrentar um problema tão grave que o Brasil sequer tem controle. É por isso que a embaixada da Holanda ousou entregar na mão de um holandês um passaporte para ele fugir do Brasil depois de ter sido condenado em primeira instância no Rio de Janeiro por tráfico. Desmoralizando o governo brasileiro. Eu já informei ao ministro das Relações Exteriores. Nós estivemos lá em audiência. Eu estive em audiência com o embaixador da Holanda, cobrando uma posição. Olha o sacrifício para os operadores do direito chegarem a uma condenação de um crime que sequer está tipificado no Código Penal Brasileiro, para depois ter que passar por esse vexame antes de chegar no segundo julgamento, o criminoso ter fugido do Brasil com a conivência de uma embaixada instalada no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia do descontrole político, do desmando político que envolve questões diplomáticas, que envolve questões de estratégia comum, de protocolos internacionais, de protocolos bilaterais. Eu vim agora, no domingo, de Montevidéu, do encontro internacional dos países do Mercosul, para concluir, senhor presidente. Buscando encontrar elementos novos para tentar ajudar o Brasil a sair deste estado de inanição, de inconsequência, de irresponsabilidade com os seres humanos que são traficados. E, no entanto, nos deparamos com este vergonhoso orçamento. Vamos tentar mudar isso. Vou pedir apoio dos senhores e das senhoras senadoras para que a gente aprove uma emenda de bancada para reverter essa situação orçamentária e que esta questão, que não é pior, que aliás, que não é melhor do que tráfico de armas e tráfico de drogas, porque nós estamos falando de vidas humanas, para que isso seja enfrentado e que esta casa não se negue a fazê-lo. Muito obrigada.